voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Fiel, a história sem fim de um operário.
Uma palavra apenas, e nela indignação, asco. Uma raiva fria manifesta em rugas ligeiras. Comunista. Este resumo aniquilava-me. Ingrato, e qualquer acréscimo, gesto ou vocábulo era redundância.
Manuel Fiel Filho foi raptado na fábrica Metal Arte sem nenhum mandado de prisão. Possivelmente, foi levado por engano, acusado de distribuir o jornal Voz Operária. Como os agentes da repressão não acharam nada na fábrica, foram até a casa dele para tentar encontrar evidências da sua atuação como membro do Partido Comunista. Deixaram Dona Teresa Fiel aflita, já que levaram seu marido sem indicar o paradeiro. A esposa, desesperada, passou o dia indo a todas as delegacias, até que, enfim, soube o local em que o marido estava preso.
Eu saí com o sobrinho dele, fomos em todas as delegacias, ninguém dava satisfação, ninguém sabia nada. Aí nós fomos numa delegacia que é um conhecido meu, eu perguntei, falei para ele, disse, ele falou, espera um pouco que eu já vou resolver esse negócio, eu vou ver onde ele está. Ele ligou, se para onde ele falou, olha, vocês podem ir embora, que ele está incomunicável, ele está na Operação Bandeirantes.
A Operação Bandeirantes, renomeada por DOI-CODE, era uma prisão clandestina, local de tortura, montado pelo 2º Exército em São Paulo. O local na cidade é uma ironia do destino, como aponta o jornalista Rodolfo Lucena.
E levado pro DOI-CODE, na Rua Tutóia, no Paraíso, aqui em São Paulo, até bairro Paraíso, no sucursal do inferno ficava no bairro Paraíso. E eu não vou...
No DOI-CODE, Manuel viveu esse inferno, como lembra o jornalista Jorge Oliveira.
E essas pessoas torturaram o Manuel durante todo o tempo que ele permaneceu na cadeia.
Os métodos de tortura no DOI-CODE eram os mais variados. Surras, palmatórias, choques, tudo por causa do jornalzinho comunista. Manuel foi interrogado várias vezes durante o dia 16 de janeiro de 1976. Os carrascos queriam saber a quantidade de jornais que era distribuída por ele, mas Manuel não tinha essa informação. A tortura só piorava a cada negativa de Fiel. Quando a noite chegou, o operário já estava debilitado. A dor impedia o sono. Na casa dele, a esposa e as filhas também não pregavam o olho, como lembra Márcia Fiel.
Ninguém conseguia dormir, a gente estava naquela angústia de querer. Eu queria que meu pai voltasse logo, a gente não sabia onde ele estava.
O sono fugia, estirava-me, às vezes me aliava em modorra agoniada. As coisas em redor sumiam-se e apenas restava aborrecedora uma torpe visão. Aquilo era repugnante e descarado. Fechava os olhos, tornava a abri-los, cheios de raiva e nojo.
O sábado 17 de janeiro amanheceu sob a luz do desespero na casa de Dona Teresa. No DOI-CODE, seu marido despertaria pela última vez. O último interrogatório ocorreu no final da manhã. As perguntas ainda eram sobre o jornal Voz Operária. Os carcereiros queriam nomes. Manuel não deu. O operário ainda fez uma acariação com outro preso do DOI-CODE, Sebastião de Almeida. Durante a acariação, com a falta de informações conclusivas, os agentes golpearam Manuel e o levaram de volta à cela individual.
Você não vai falar nenhum nome?
Ai, e ai, pelo amor de Deus!
Seu vagabundo comunista!
Ai! Ai, pelo amor de Deus!
Seu verme comunista covarde! Chefe, o omelete está pronto.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer.
Mas surra, santo Deus, era a degradação irremediável. Lembrava o eito, a senzala, o tronco, o feitor, o capitão de mato. O relho, a palmatória, sibilando, estalando no silêncio da meia-noite, chumaço de pano sujo na boca de um infeliz, cortando-lhe a respiração. E nenhuma defesa. Um infortúnio sucumbido, de músculos relaxados, a vontade suspensa, miserável trapo.
Mesmo eu acreditei, mas disse adeus.
Os agentes do DOI-CODE, assim como haviam feito na morte de Vladimir Herzog, simularam o suicídio de Manuel Fiel Filho. Pegaram as meias do operário e montaram todo o cenário, dando a entender que ele teria se enforcado com elas. Para dar mais veracidade, obrigaram os presos a passar pela cela de Manuel para ver a forte cena de Fiel com as meias amarradas no pescoço. O próximo passo era informar o acontecido à família. E a triste cena é contada por Teresa Fiel, a esposa de Manuel.
Chegaram mais 10 horas da noite, com um saco preto, com a roupa dele dentro do saco. Eles chegaram e falaram, aqui mora Manuel Fiel Filho? Eu falei, essa é a esposa dele, sou. Eu trouxe a roupa dele que ele está morto. Aí eu falei uma palavra, eu xinguei eles e eles saíram correndo.
Maria Aparecida, a filha mais velha, recorda o episódio.
Eles jogaram um saco dentro da nossa garagem, que depois a gente foi ver a roupa de trabalho do meu pai, o macacão e os pertences que ele estava, porque é assim que ele foi tirado da fábrica.
Márcia, a filha mais nova, entrou em estado de choque.
Eu entrei em estado de choque, eu não conseguia nem chorar, eu não conseguia chorar, eu não consegui. Na hora eu não consegui mesmo, eu entrei em estado de choque.
Vai ser tão triste olhar sozinho.
Para piorar a situação familiar, algumas condições foram impostas para que Manuel pudesse ter um velório. Do contrário, seria enterrado como indigente. O reconhecimento do corpo só poderia ser feito por homens e à distância. O velório teria apenas 2 horas e o caixão não poderia ser aberto em nenhum momento. O clima era terrível, como aponta a filha mais velha de Manuel, Maria Aparecida.
Um velório que eles falaram que se a gente abrisse a boca eles iam enterrar no mesmo instante, que não ia ter velório. Um velório de 2 horas, onde a gente não podia fazer nada, não podia falar, não podia se expressar. Vou especificar assim para vocês, tinha 30 pessoas, 15 a gente não conhecia.
Teresa Fiel recorda que a insegurança do cenário fez com que os presentes até mesmo mentissem a causa da morte de Manuel.
E chegou uma vizinha minha, perguntou para uma outra conhecida minha, quem que morreu? Aí você foi marido Terezinha. Mas o que ele morreu? Ele teve um infarto e ele morreu. Até isso nós precisamos mentir.
Mas o auge da invasão de privacidade aconteceu quando o caixão estava sendo colocado no túmulo. Os agentes, a paisana, subiram sobre os túmulos vizinhos e ficaram de olho para ver o encerramento total da cerimônia. Toda aquela opressão afligiu a filha mais nova, Márcia, que não se conteve.
Só que dentro do velório e depois a partir do velório e no cemitério, só tinha família, então e tinha um monte de homens estranhos que a gente não sabia nem quem era em cima da gente, sabe? Aí eu explodi mesmo, não teve jeito, o que você foi? Agora vocês já não fizeram, já não viram tudo que tinha que ver? Já não mataram meu pai? E agora? O que vocês vão fazer mais? Quer mais o quê? Aí sumiu todo mundo de lá, deram um tempo, sabe? Sair de cima.
Pai, afasta de mim esse cálice.
A história de Manuel Fiel não terminou após o enterro. Teresa e as filhas tiveram que mudar de casa, orientadas por advogados, devido à possível perseguição da repressão. Teresa Fiel encontrou auxílio, por exemplo, em Dom Paulo Evaristo Arns, que com seus contatos auxiliou a família nas questões jurídicas. O inquérito policial militar concluiu que a hipótese de suicídio de Manuel Fiel Filho emergia das provas apuradas. A família recorreu em diversas instâncias em relação à apuração da morte e seus resultados. Embora a investigação continue até hoje, com denúncia apresentada em 2015 pelo Ministério Público Federal contra os agentes da repressão da época por homicídio doloso qualificado, a família não recebeu indenização do Estado, como destaca Maria Aparecida Fiel.
Eles pagaram para minha mãe o que o meu pai receberia em vida. Isso não foi justiça. Quer dizer, eles somaram o que meu pai ganharia os anos que ele pudesse trabalhar e multiplicaram pelos anos e foi isso que foi pago para minha mãe. A indenização nunca veio.
Pai, pai, afasta de mim esse cálice.
A morte de Manuel Fiel, da forma que aconteceu, na sequência do assassinato de Vladimir Herzog, obrigou o presidente Geisel a interferir no comando do 2º Exército em São Paulo, demitindo seu comandante. A linha dura estava com os dias contados, como explica o cineasta Jorge Oliveira.
Que o Geisel soube da morte dele de madrugada. O Paulo Egídio, o governador, ligou para o Geisel e disse: olha, aconteceu mais uma tragédia. O Geisel ficou transtornado. Eu não admito mais que aconteça isso. Nessa conversa entre o Paulo Egídio e o Geisel, ficou muito claro que o Manuel foi assassinado. Então a reação dele qual foi? Demitir o Ednardo do 2º Exército de São Paulo.
Como beber dessa bebida amarga.
A abertura lenta e gradual de Geisel se acelerou a partir daquelas mudanças. Manuel, o operário Manuel Fiel, virou mais um símbolo de todo aquele processo. São 40 anos daquele 1976 e esses fatos, ainda que passem décadas, não podem ser esquecidos. É com essa intenção de resgate dessa história para que ela não mais aconteça que o jornalista e corredor Rodolfo Lucena promoveu uma série de 40 corridas para contar a história de Manuel Fiel.
40 corridas temáticas. Sempre buscando aí algum aspecto da vida do Manuel e também da luta pela democracia. Então a gente fez corrida aqui até o local onde ele trabalhava e foi contando histórias paralelas, coisas que também aconteceram naquele período.
Período esse que, como aponta o senador João Capiberibe, as forças de segurança tiveram seu papel desvirtuado.
Força de segurança não é para matar, não é para desaparecer com as pessoas, mas é protegê-las. Então o Estado ele é responsável por cada homem e por cada mulher desse país.
Maria Aparecida, filha de Manuel, diz que seus filhos, netos de Fiel, têm um grande orgulho do avô. Ela lembra que Manuel Fiel também tinha seus sonhos. E isso talvez seja a pior face de um regime opressivo, a matança de sonhos. O verde da esperança fica turvo e em nada lembra o tom do mar de Alagoas.
Ele só, a única coisa que ele tinha muita lembrança, que ele falava muito pra gente, que a gente às vezes ia aqui na praia em São Paulo, e ele falava: isso não é mar, vocês vão ver o que é mar, e me dá vontade de chorar, porque não faz muito tempo que eu fui pra mar conhecer Maceió. E realmente eu nunca vi nada mais lindo que a praia de Maceió, na minha concepção. Mas era isso que ele falava de lá. Vocês não sabem como é lindo aquele mar. Aquele mar não é dessa cor, aquele mar é verde.
A morte de Manuel Fiel Filho em 1976 foi um dos gatilhos para o início da abertura democrática no Brasil. Mais que isso, Manuel era um brasileiro, alagoano de Quebra-Angulo, casado com Tereza, pai de Maria Aparecida e de Márcia. Era de Quebra-Angulo, assim como o escritor Graciliano Ramos, que 40 anos antes, em 1936, também foi preso por motivação política. Trechos da obra inacabada de Graciliano, Memórias do Cárcere, ilustram essa reportagem especial. Quando o filho de Graciliano perguntou ao pai como ele iria encerrar suas memórias do cárcere, o velho Graça respondeu que encerraria com sensações da liberdade. A saída, uns restos de prisão a acompanhá-lo em ruas quase estranhas. A história de Manuel Fiel Filho também não tem fim e certamente nunca terá. Manuel, na verdade, deu ao Brasil, em seu martírio, apenas sensações de liberdade. Os restos das prisões e dos porões das ditaduras continuarão a nos acompanhar em nossas vidas quase estranhas.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor.
Você acompanhou a reportagem especial Fiel, a história sem fim de um operário. Informações para esta reportagem foram obtidas nos livros Manuel Fiel Filho, Quem Vai Pagar por Este Crime?, de Carlos Alberto Lupi, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, no documentário Perdão, Mr. Fiel, de Jorge Oliveira, as histórias descorridas do jornalista Rodolfo Lucena no projeto Corrida por Manuel. Você pode conferir no blog lucenacorredor.blogspot.com.
Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim.
Reportagem e redação Rodrigo Rezende. Apresentação Gesiel Carvalho. Locução Marluce Ribeiro. Participação Manuel Filho, José Carlos Sigmaringa, Raquel Teixeira, Rodrigo Rezende e Vladimir Espinosa. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes, diretor da Rádio Senado Ivan Godoy, diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.